na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Central 3, começa agora mais um programa Titulares, edição de número 52, sua mesa redonda semanal que chega sempre às segundas às 8 da noite e depois fica disponível em podcast central3.com.br. Lembrando que nessa semana duas estreias aqui na programação Central 3, nessa terça às 7 da noite Central da Memória e na quinta às 9 da noite o programa Esporte Fino, parceria com os amigos do blog Esporte Fino. Eu sou o Paulo Júnior e tenho aqui nos estúdios Central 3, Matias Pinto. Olá, Matias.
Oh, e aí, Paulo? Tamo Beleza. Junto.
Beleza. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo.
Chico Malta.
Chico Malta.
Boa noite, Paulo.
Chico Malta.
E Leandro Yamin.
Oh, como é que vai, Paulão?
Tudo bem.
Tudo ótimo.
O nosso convidado é Márvio dos Anjos, editor e colunista do jornal Destaque, vocalista da banda Cabaré e também tem um blog no site Globo Esporte. Olá, Márvio.
Olá, tudo bem, pessoal?
Bem-vindo, valeu pela presença.
Obrigado.
A gente começa falando, claro, da definição da final do Campeonato Paulista. Santos e Ituano se enfrentarão nos próximos dois domingos, duas partidas no horário tradicional da televisão, 4 da tarde, dois jogos no Pacaembu. E a gente começa falando exatamente do que houve no Pacaembu nesse domingo. Leandro Yamin, Palmeiras 0, Ituano 1. Qual que é o tamanho, não sei se você gosta das palavras vexame, vergonha e essas outras mais que têm sido gritadas pela torcida quando uma eliminação dessa acontece. O que, que você achou da queda do Palmeiras? Quais foram os vacilos do Palmeiras e onde que entra o mérito do Ituano nessa história?
Paulo, eu acho que vergonha é menos o jogo, menos a derrota e mais o conceito de algumas coisas, de alguns elementos que a gente viu ao redor do gramado, a questão de você ter um jogador que é o mais bem pago, o jogador que é tido como o querido, o ídolo da torcida, o jogador que é o camisa 10, que é a referência técnica, estar contundido para começar o jogo, mas não estar contundido para entrar aos 25 do segundo tempo. Foi poupado em uma partida onde você não faz sentido você ser poupado, né? É uma semifinal, é um jogo que não tem volta, um jogo que você não pode perder. E se ele pode entrar aos 25 e do segundo tempo e não entrou ao zero do primeiro tempo, talvez isso seja um sinal de que o Palmeiras, conceitualmente, não levou o jogo tão a sério quanto precisava. O desempenho do time era até esperado que fosse fraco. O time não tem jogado bem já faz algum tempo. Não tinha lateral direito. O Wesley precisou jogar dobrado ali pelo setor, principalmente sem a bola. Ele marca muito mal. Com a bola, foi o Wesley que a gente tem visto. Um jogador um pouco lento, um pouco sonolento, um pouco burocrático demais. Lateral direito do Palmeiras foi o lugar onde o Rafael Silva, o atacante rápido do Ituano, mais aproveitou espaço, mais fez bagunça. Do outro lado do ataque do Palmeiras, outro jogador muito insosso, digamos assim, que foi o Leandro. Acabou o jogo sequinho, né? Praticamente não fez nenhuma jogada de efeito, de velocidade, de drible, que é o que ele tem de melhor. Recebeu uma bola do Mendieta, talvez a única boa jogada do Mendieta na partida, dentro da área, na cara do gol, tentou driblar, driblou errado, foi a única jogada boa que ele teve. Bruno César brilhou? Não brilhou. Vinícius, que entrou no lugar do Allan Kardec, brilhou. Muito pelo contrário, fez uma péssima partida. E o Palmeiras, sem o Allan Kardec, depois do intervalo, até agora não entendi, não sei o que aconteceu com o Fernando Praz. Sem o Fernando Praz, que são as duas pontas do time, são as duas referências verdadeiramente técnicas do time nesse Campeonato Paulista. E não o Valdívia, no caso. O Palmeiras ficou sem time, né? Sem chão. Ainda assim, dava para levar o jogo pelo menos para os pênaltis e fazer uma pressão, se não fosse, depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo, uma bagunça que não dá para entender que o Palmeiras tenha se permitido. O gol do Ituano foi uma jogada de mano a mano, que eu não sei se foi a quarta ou a quinta vez, mas já tinha acontecido várias vezes. O Palmeiras perdia a bola e não voltava. E você tinha buraco no lado esquerdo, no Juninho, tinha que atacar bastante, já que o lado direito não tinha lateral para atacar. e o Palmeiras com o Bruno César, que não voltava, com o Éder, que não voltava, com o Valdívia, que tinha entrado e não estava também recompondo. Foi uma, duas, três, na quarta jogada, o Ituano conseguiu fazer o gol da vitória, que acaba entrando na história do Palmeiras como uma página vergonhosa, mas eu acho que a maior vergonha é a maneira como o Palmeiras trata o Valdívia como ídolo, e o Valdívia devolve para a torcida do Palmeiras esse tipo de comportamento, esse tipo de indiferença, parece, com um momento tão importante que era para o Palmeiras chegar numa final de Campeonato Paulista depois de vir numa Série B.
Vitor Birner, o Palmeiras não teve Praz e Kardec nos 45 minutos mais importantes da temporada até aqui. O Kardec tem um posicionamento na marcação fundamental. O Valdívia entrou para jogar 25 minutos e levou ali, em menos de 10, um cartão que o tiraria da final. Não teve o Wendel na lateral direita. Enfim, você acha que o Gilson Kleina podia ter feito algo mais? Ou o jogo de fato mostrou que o Palmeiras falhou nas reposições? Por exemplo, não tem um centroavante. Se o Kardec acontecer alguma coisa com ele, jogou o Vinícius, que nem ponta é direito.
Esse é um dos detalhes. Assim, eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta. Porque você falava sobre vexame, vergonha. Eu não coloco no mesmo pacote da eliminação do Palmeiras que eu coloco, por exemplo, a do Corinthians e do São Paulo. Eu acho que o Corinthians foi pior, porque foi uma eliminação na primeira fase de um time que não jogou bem nenhuma partida e não venceu clássicos. Eu acho que o São Paulo leva uma vantagem contra o Corinthians, porque ganhou do Corinthians no clássico, e se tivesse sido o resultado inverso e o São Paulo eliminado como foi, eu diria que o Corinthians tinha feito o campeonato um pouco menos ruim, vamos dizer assim, que o do São Paulo. Eu acho que o Palmeiras usou bem a fase de classificação para plantar ali um começo, um trabalho, né, uma construção de equipe ainda. Lógico que o time não está pronto, e não está pronto por vários aspectos. Não tem reservas para algumas posições, precisa de reservas para laterais, precisa de um outro volante ou de um outro zagueiro, porque o Eguren, pelo menos para mim, ainda não passa confiança. E você precisa ali do parceiro para o Lúcio ou para o Marcelo Oliveira. Se você, Marcelo Oliveira, jogar como na zaga, você precisa ter o primeiro volante para o Wesley poder jogar como segundo. Se Marcelo jogar mais adiantado, você precisa de um parceiro um pouco mais confiável para o Lúcio. Você precisa ter algum jogador que pelo menos ajude a manter as características de jogo da equipe, mesmo que tenha uma perda de qualidade, caso você não conte com o Kardec. E o meio do futebol adora essas frases, eu não gosto muito desses termos, mas ali tem uma Kardec dependência, tá? Porque ele não só é o principal jogador da finalização, como ele é complemento do sistema defensivo na frente, como também é o principal jogador de criação do time. Com e sem a bola, porque tanto na movimentação, quando cria espaço para os jogadores usarem, e ele sai para dar as assistências e divide essa criação com o Valdívia, e permite várias vezes que o Wesley entre ali para finalizar, que o Leandro entre ali para finalizar, que apareça alguém para finalizar, quanto na jogada aérea, que é a jogada fundamental no futebol hoje, ele é também o atleta mais forte do Palmeiras. Então, ali você tem o principal jogador da equipe, que, já falando do jogo de ontem, não pôde atuar no segundo tempo, o time despencou sem ele, desmoronou. E aí, eu só vou discordar do Leandro de uma coisa que o Leandro nem afirmou assim, mas ele colocou em questão. Sobre a importância do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras jogou dentro do que é possível no Campeonato Paulista a vida ali ontem. Eu acho que não faltou garra. Eu acho que o Kleina, que pra mim faz um bom trabalho, e acho que faz um bom trabalho porque ele valoriza as características do Kardec, porque ele valoriza as características do Valdívia na hora de armar a equipe, do Wesley, que são os caras que podem fazer alguma diferença ali, porque ele tem, pra minha opinião, um sistema defensivo composto por jogadores que não são tão competentes e ali conseguiu armar um time mais ou menos correto. A gente vai saber se é realmente correto no Campeonato Brasileiro quando o Palmeiras tiver adversários mais fortes em seguida, não tiver que enfrentar as equipes pequenas que testam pouco os sistemas defensivos dos times grandes. Ontem mesmo o Ituano testou pouquíssimo o sistema defensivo do Palmeiras, time que jogou por uma bola, por um contra-ataque, por um lance de bola parada, que teve como principal virtude a marcação na jogada aérea, capaz de neutralizar 15 cobranças de escanteio. Né, fora os cruzamentos de bola andando.
Já tinha jogado assim contra o Botafogo, praticamente.
Tomou 10 gols em 17 jogos, é a melhor defesa do campeonato, não é por acaso. Ali tem uma coisa que está funcionando, não foi uma coisa só do jogo contra o Palmeiras. Agora, eu acho que o Kleina, em dado momento, ele não conseguiu ter... eu não sei se equilíbrio emocional é o termo exato, mas ele não conseguiu raciocinar para entender o que estava acontecendo dentro de campo e olhou muito para a camisa e pouco para as circunstâncias do jogo. Quando ele perde o Kardec, você falou, ele deixou de ter uma referência, e o Vinícius não é centroavante, tentou ser um centroavante fixo, é possível na movimentação confundir a marcação. ele não devia ter colocado o Valdívia. Porque o Valdívia, na verdade, não tinha condições de jogar. E se tivesse colocado o Valdívia, não era no lugar do Mendieta. Porque ele havia tirado o Bruno César nas partidas anteriores, porque não tem condições de jogar 90 minutos ainda. Aí tá o Juninho lá, estranho, mancando, você vê que não tá em boa forma. Você coloca o jogador com o tornozelo inchado, aí você perde. O Bruno César não vai marcar na saída de bola, você não tem a marcação do Kardec, você não tem a marcação do Valdívia, você tem um jogador fora de forma criando pela direita, que é o Bruno César, você tem um outro com o tornozelo inchado, fugindo das pancadas do Ituano, que estava chegando junto, e obviamente ia chegar no tornozelo do Valdívia, ele sabia disso, então ele é obrigado a buscar alguns posicionamentos mais distantes do que...
Haja Marcelo Oliveira, né?
Haja Marcelo Oliveira, que é obrigado a buscar alguns posicionamentos mais distantes da área do que normalmente faz. Então ele errou ali. Errou ali porque ele olhou para a camisa e achou, eu preciso vencer. Quando era possível tentar vencer de um outro jeito. E mais um detalhe, o Leandro falava sobre uma sequência daqueles chutes da entrada da área. O Palmeiras insistiu muito. O Palmeiras chegou em um momento do segundo tempo que ele estava em dois compartimentos, não tinha meio campo. Era um bolo na frente e um bolo atrás. E tentava sair jogando atrás. E o Ituano, que faz essa marcação boa 5, 10 metros à frente da linha do meio campo, não conseguia deixar o Palmeiras fazer a transição. E o Ituano roubou umas 5 bolas ali antes de fazer o gol. Aquela jogada se repetiu várias vezes seguidas. Nessa hora, é o beabá do futebol. Ah, é feio, mas é a vida. É ligação direta. Tá, é ligação direta para disputar a bola por cima, fechadinho, vamos ver se sobra uma para nós. O Ituano joga do mesmo jeito. Na pior das hipóteses, vai para os pênaltis, poderia se classificar, poderia não se classificar nos pênaltis, mas eu acho que em dado momento, por conta das contusões, das circunstâncias atípicas do jogo, da boa atuação do Ituano, a perda do Kardec é fundamental para isso, era necessário que o treinador olhasse mais para o jogo e menos para a responsabilidade do Palmeiras de vencer um time pequeno. E ele não fez isso. Acho que aprendeu uma lição.
E aí, Matias, e essa queda do Palmeiras? Gilson Kleina completou 100 jogos no comando, garantido pelo presidente Paulo Nobre. Agora tem um jogo no meio de semana da Copa do Brasil, que em tese o Palmeiras tem que passar com tranquilidade, enfrenta o Vilhena, o time de Rondônia. E depois tem umas semanas pro Campeonato Brasileiro. O que você diria sobre o trabalho dele? Concordo com o Vitor que talvez faltou um pouco... tomar uma atitude diferente ali no segundo tempo. Palmeiras se desorganizou muito cedo no jogo e o jogo estava 0-0, acabou dando espaço a ponto de levar um gol do Ituano.
Eu acho que o Gilson Kleina já teve muitas oportunidades para mostrar o trabalho dele em momentos decisivos e ele fracassou em todos esses momentos. E eu queria falar não só do Palmeiras, né, mas o péssimo momento que os clubes da capital vão passando no Campeonato Paulista nos últimos 10 anos. Que se você for ver os finalistas de 2004 em diante, desde aquela final do Paulista contra o São Caetano, em nenhuma delas teve um clássico da capital. O último clássico paulistano que definiu o Campeonato Paulista foi em 2003. E o penúltimo foi em 99. Então, desde então, os clubes da capital estão sofrendo demais no Campeonato Paulista. Não sei qual motivo, se é prioridade de outras competições, como foi quando se dividiam com a Libertadores.
Esse ano não tem isso, né?
Esse ano não tem nem essa desculpa, né? Não tem nem essa muleta. Era o campeonato do primeiro semestre e fracassaram novamente. E não só o Rio de Ferro, mas também Juventus e Portuguesa, que nesse período foram rebaixados duas vezes. Então, eu acho que é muito mais um demérito dos clubes da capital do que uma força que venha do interior da região metropolitana.
Chico?
Temos aqui uma pergunta de um ouvinte, Bruno de Oliveira. Ele fala, caros, olhando para o Paulista como começo de um trabalho, quais são os pontos positivos que o Palmeiras pode tirar de sua participação no estadual? Grande abraço a todos.
Eu acho que o Palmeiras tem algumas variações ofensivas e um posicionamento defensivo já bem definido, sabe marcar a saída de bola, apesar de me incomodar um pouco o posicionamento dos zagueiros nessa marcação, porque eles são zagueiros lentos. E o gol que o Palmeiras toma, por exemplo, contra o Santos no clássico, do lançamento do Giovanni, é típico desse lance que você coloca o cara na correria, o Thiago sai na frente, e aí os zagueiros não conseguem chegar. Mas eu acho que para o começo de trabalho, quando você vê o posicionamento ofensivo da equipe, mesmo posicionamento na marcação... Você tem ali se a direção tiver dinheiro para contratar, uns 80, eu não sei, se a pretensão é ser campeão, você tem aí 70% a 80% de um elenco que pode brigar pelo título, precisa qualificar o elenco.
Não, e com essas características que você está falando, é um time muito mais
para ponto corrido
muito mais
do que para mata-mata.
Muito mais.
Então, eu acho que se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais de qualidade no meio-campo, que eu realmente não confio tanto no Valdívia. Queria ver algum jogador dando um pouquinho mais de criatividade e auxiliando mais o Kardec nessa criação de jogadas. Como você falou, o Kardec é o jogador mais inteligente do Palmeiras. Miguel Santramanto.
Ah, e tirando o Sampaoli, quem atualmente confia no Valdívia? Né?
Eu não confio no Valdívia. Eu sempre fui um crítico quanto mais da atitude do Valdívia como atleta profissional. De um ano para cá, eu acho que ele é um jogador um pouco mais comprometido. Eu não acho um jogador brilhante, mas acho que é um bom jogador lá pro meio campo. Uhum. Mas eu concordo contigo, ele não vai carregar o meio campo do Palmeiras, nas costas do título brasileiro. Precisa de mais.
Precisa ter mais elenco. Mas acho que dentro do posicionamento defensivo que a gente tem ali no Palmeiras, essa defesa que está mais ou menos bem acertada, acho que tomou 15, 16 gols no Paulista.
Salvo engano, 14. Deixa eu...
É 14. Não sei se a tabela contava quanto gol de ontem. Acho que foram 14 ou 15. Acho que você tem aí um time que tem condições de mostrar aquela resistência que o Campeonato Brasileiro exige. Agora tem que saber fazer gol.
Eu acho que passa um pouco por inconformismo do meio de campo também, dos jogadores que precisam criar, que precisam ser os homens que levam essa bola para o Allan Kardec, e estão vendo o Allan Kardec ser não só o artilheiro, mas o criador, mas a referência cerebral do sistema ofensivo do Palmeiras. Eu não vejo, quando o jogo não se mostra para o Valdívia não vai atrás do jogo. Quando o jogo se mostra, mesmo quando o jogo se mostra e se insinua para o Wesley não quer saber, o Wesley parece um namorado desinteressado mesmo, não quer saber de futebol. O Leandro é um cara que também, quando o jogo está difícil, quando a retranca está grande, ele não busca uma alternativa de jogo.
Os gremistas reclamavam disso, é bom que a gente ressalte. Eu devia ir pro Palmeiras.
E quando o Campeonato Brasileiro
liberaria um talento de 19, 20 anos, né?
Pois é. E quando você vai chegar no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar adversários mais qualificados do que no Campeonato Paulista, você precisa de jogadores com um temperamento um pouquinho mais inconformado quando o jogo estiver em situação adversa. Na primeira fase, o Palmeiras ganhou de Ituano nos 43, 44 do segundo tempo, com um gol de bololô na área, de colocar a bola na área, que o Allan Kardec pegou um rebote, fez o gol, e o Palmeiras pressionou. Ontem, o jogo se mostrou diferente, se mostrou difícil. E os jogadores que estavam em campo, do meio de campo pra frente, ninguém pegou esse filho pra criar, ninguém pegou essa bucha. Eu acho que esse é o problema que o Palmeiras tem. Taticamente, o Kleina continua fazendo o que dá. O problema é achar o temperamento para esse time.
Você acha que o desinteresse pelo estadual chegou aos jogadores?
Eu não acredito nisso no caso do Palmeiras.
eu também acho que no caso de ontem não, mas sem dúvida já chegou há algum tempo para os jogadores dos times grandes.
Não, e tem um detalhe importante aqui para falar disso, porque o jogador do Palmeiras é pago por rendimento, né?
Então, pelo menos economiza.
Não todos, mas boa parte, né? Então isso acho que
austeridade.
Faz com que ele se motive um pouco mais do que os outros em relação ao estadual.
E os prêmios são prêmios por meta grandes, são prêmios em salários.
Olha só.
Que, por exemplo, Gilson Kleiner, eu não lembro exatamente agora, mas se não me engano, ele ganha 130 mil por mês.
Não deixa o presidente do comercial Kleiner ouvir esse programa.
É um salário mais. deve ser o salário fixo menor dos 12 maiores times brasileiros. Né?
Com certeza.
Pra gente fechar o assunto Palmeiras. Pode parecer um certo clichê, mas enfim, muita gente falou disso. Corinthians e São Paulo eliminados, centenário do Palmeiras, jogar no Pacaembu, acreditam que tem esse componente de uma pressão meio desproporcional. Palmeiras carregava nas costas o peso de ter que ganhar esse título, por ser o centenário, pelos rivais estarem eliminados, por ser, em tese, o título mais tranquilo, digamos.
Carregava, mas não, mas eu acho que a eliminação dos rivais não tem a ver. Acho que a volta da segunda divisão, os últimos anos ruins, a torcida que participou, principalmente dessa reta final do campeonato, ontem o primeiro tempo apoiou bastante, depois começou a ficar tensa com o time. Eu acho que o título para os jogadores do Palmeiras tinha um peso, por exemplo, maior do que para os jogadores do Corinthians, mesmo sendo boa parte dos jogadores do Corinthians iniciantes na equipe sem nenhuma história, como, por exemplo, o Guilherme e alguns outros atletas ali que não tem um currículo vencedor.
E o peso do centenário?
Você, olha, você, bem, mas bem mencionado isso, Matias, porque quando
nos Corinthians, ossos é complicado, né?
Quando o Corinthians estava no ano do seu centenário, a cada derrota, a cada vitória, a cada empate, ou a cada falta, era mencionado o termo centenário. É, assim, exaustivamente, toda hora, centenário Corinthians. Ontem, o Palmeiras, depois da derrota, eu estava vendo os diversos programas pós-jogo e tal, em nenhum momento eu vi esse termo centenário.
Eu acho isso bom ou ruim?
Eu acho isso
dramático.
Mostra o quanto que a imprensa brasileira desdém do Palmeiras e quanto ela enaltece o Corinthians.
Mas, Chico, olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu não vejo na torcida do Palmeiras a pressão por um título no centenário que eu vi em outros times que passaram por centenário. Sabe, eu não vejo o torcedor do Palmeiras hoje tá, me parece muito mais preocupado com uma reestruturação, com o retorno à grandeza do time, do que propriamente assim, o retorno da competitividade do Palmeiras, em tese, né? O time grande ele é competitivo, espera-se dele que ele seja competitivo. Acho que o torcedor do Palmeiras viveu muito tempo uma carência em relação a, pô, esse Palmeiras que está aí jogando não é o Palmeiras que eu reconheço. Então acho que nesse ano de centenário, a pressão por um título eu não vejo tanto na torcida do Palmeiras, não. Eu vejo uma coisa assim, cara, tomara que o trabalho continue melhorando para a gente poder, de repente, pegar uma Libertadores.
Eu faço coro.
Concordo. Eu acho que o centenário do Palmeiras se comemora com uma vaga na Libertadores.
É. Outra coisa. Mas eu acredito que... A trégua que existe hoje entre time e torcida é uma coisa frágil no Palmeiras.
Exatamente,
um começo ruim de
campeonato. Mas pelo menos existe uma trégua.
Mas o Palmeiras já teve título de Copa do Brasil no ano que foi rebaixado. Entendeu? Então, assim,
pode ter outro esse ano, né?
Pode ter, não, claro, pode ter, mas assim, já não é mais. O título já não pode mais ser tão importante porque ele já não esconde os problemas que o time tem. Ele não acho que o torcedor também já redimensionou o Paulista. Ah, tudo bem, vamos ganhar o Paulista e tal, mas e aí? E quando chegar na Série A, vai ser aquele Deus nos acuda?
Eu concordo em parte, só porque em termos de brasileiro Paulistinha, eu concordo. Em termos de brasileiro eu concordo que o Palmeiras conquistar esse título é uma dificuldade tremenda. Mas acho que em termos de Campeonato Paulista, era de certa forma simbólico, uma coisa meio de tirar a zica mesmo. Vai que volta com o título da Vila Belmiro, eu acho que garante ali uns meses de tranquilidade, porque, pelo menos a meu ver, os jogadores médios, você pega um Juninho, um Wendel, se ganha o Campeonato Paulista, deslancha para um brasileiro, ok. Agora eu já começo a pensar que eles podem fazer um brasileiro ruim.
Mas o clube, a diretoria não trouxe pro Palmeiras um time para disputar o título do Paulista, assim, de uma maneira totalmente declarada. Você olha para a escalação do Palmeiras, você vê que é uma escalação modesta.
É.
Mas vai ser a mesma, né?
Não, vai ser a mesma. Mas se tivesse feito um investimento em que você tivesse trazido, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, ou tivesse trazido aquela onda de contratações que costuma se fazer em centenário?
Tentaram trazer, hein?
Tentaram, não consegui, imagina. Se
300 mil por mês e a manga da camisa livre.
Pintou até o Pirlo, né?
Pois é.
E acordou com o Bruno César.
Sonhou-se, é verdade.
Que arrumou um cantinho ali na ponta direita também.
Mas loteou.
Parecia que era o Garrincha, né?
Mas o resultado ainda é... Bom, olha, Allan Kardec na frente, entendeu? Tudo bem, tá funcionando e tal. Falou-se até em seleção brasileira pra ele, mas a gente sabe que, pô...
É, com um agravante, né, que o narrador da TV lá chama de zica, mas não é zica. Se o Palmeiras tinha duas posições carentes no elenco, o lateral direito reserva, ou até mesmo titular, e o centroavante. Foi o que o Palmeiras precisou ontem e não tinha. Não tinha um lateral direito reserva pra pôr no lugar do Ender e não tinha um centroavante pra colocar no decorrer do jogo. Isso não é zica, isso aconteceria cedo ou tarde.
Planejamento.
O problema foi que não aconteceu antes. Bom, o Palmeiras que não aconteceu antes. Poderia ter acontecido. Aliás, eu não sei se o Allan Kardec foi só a pancada mesmo, se está tudo bem, se já joga quarta-feira. Mas se tiver.
Se não jogar quarta-feira também não vai comprometer.
Mas mesmo.
Olha, o vilenaço.
Mas se você pensar.
Copa do Brasil.
Aí é um problema.
É o Marcos Palmeiras.
Aí a crise que não existe hoje vai estourar.
Aí podemos segunda-feira começar com a marcha fúnebre aqui.
Aí tem crise.
Mas se você pensar em Campeonato Brasileiro, você tem contusão e tem suspensão pra caramba, porque o campeonato é longo pra caramba. Se não tiver um outro jogador pra entrar no lugar do Allan Kardec em 38 rodadas, vai jogar 28, 27, 30, na média o jogador joga isso.
Tem muita coisa para acontecer. É,
a Copa, né? Do Mundo. Tem que lembrar que o Palmeiras começou montando um time, pelo menos declarando que estava montando o time, pensando muito nas contas do clube. E aí eu tinha informação que a ideia era captar recursos, que acho que o próprio presidente acabou emprestando, e pretende contratar jogadores na janela de transferências para o Campeonato Brasileiro ter um elenco melhor. Aliás, isso não é uma ideia só do Palmeiras. É uma ideia de várias equipes, né?
Que, e aí vai todo mundo numa corrida, que lugar que chega o Palmeiras para contratar um jogador de ponta ou até de segundo nível?
Ó, né? Por exemplo, hoje, com esse elenco que o Palmeiras tem, não briga pelo título, mas também não cai. Não cai. Não com sei. Esse elenco, não cai. Bom, tudo bem, se perder o Kardec, como função séria, 25 rodadas...
Não,
se
o Bruno precisa perde pegar... na janela. Se perde na janela...
Pode ser, aí sim, mas tô falando com esse elenco hoje, agora, não é para ser campeão. Não é time para ser campeão. E o presidente vai ter, se ele pretende, acho, se reeleger. Porque eu sempre imagino que quando um presidente coloca muito dinheiro num clube, que não é uma coisa saudável, porque a instituição deveria viver por si só, ele pretende retirar esse dinheiro de volta. E ele não consegue, em um mandato, resolver tudo isso. Ele precisa, no mínimo, de dois. Para montar um time, para ganhar um campeonato, para vender jogadores.
Bem parecida,
algumas. É. Algumas, infelizmente. Então, eu imagino que o Nobre pensa em um trabalho mais longo, e eu acho que até por interesse dele, além de gestor e além de torcedor, por interesse como investidor no time, ele precisa fazer uma equipe um pouquinho mais forte.
Projeto.
Vamos de Santos.
Ah, e um detalhe, você falava sobre o título do Campeonato Paulista. Eu lembrei, obviamente, não tenho com a história do Vicente Mateus e dos legumes. Se o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, de repente, essa falta de títulos ia jogar a realidade um pouco... ia fazer os jogadores irem um pouco além da realidade, quando tiverem o conceito sobre o próprio futebol, o que pode ser muito complicado no brasileiro. Eu acho que ainda continuam precisando provar. E a derrota nessa hora, por mais que possa parecer contraditório, eu acho mais útil do que uma vitória no Campeonato Paulista.
Eu só discordo porque provar campeão, provar caindo pro Ituano... Ia ter que provar do mesmo jeito.
Provar campeão, não sei. Aí começa aquela história, ressurgiu palestra, é campeão no centenário.
Não é isso.
Olha,
tem certos, futebol. Tem certos momentos que talvez um time precisa mais de um título, enfim, é uma questão de avaliação. É igual falar que o Botafogo, por exemplo. Pro Botafogo é importante ganhar uma Copa do Brasil. Mais do que pro Flamengo ganhar outra, por exemplo. Acho que é só a diferença de necessidade de um título. Pra fechar, Chico?
Vamos não, só pra fazer um intervalinho musical aqui, pra respirar.
Intervalo
musical. Mas é porque hoje tem um convidado especial que merece um intervalo musical.
Respirar.
O Marvin teve no programa do Thunder há 15 dias atrás?
Acho que foi, 15
dias atrás.
Há 15 dias ou 15 dias atrás?
É 15 dias atrás, e ele teve uma participação brilhante e cantou uma música dos Beatles, se eu não me engano, né?
Foi, ou Darling.
Oh, Darling. Vamos ouvir aí a participação dele?
Peraí, aí...
Agora vai essa aqui. Isso aqui não é o Darling, mas vai essa. Quem sabe faz ao vivo, hein, Chico?
Ó, ao vivo gravado.
No caso.
Com a palavra Marvel, então.
Acho que é rara a música, hein?
Oi, essa música aí, você ouviu um pouquinho de Cold Water comigo, mas a música é do Tom Waits e o ali no violão você tinha o Thunderbird.
Maravilha. Voltando ao Paulistão, vou falar agora de Santos. Santos 3, Penapolense 2. O Santos virou o intervalo perdendo de 2-1, abriu o placar, tomou a virada, foi pro vestiário perdendo. Buscou o empate já na reta final da partida, mas pro final ainda conseguiu o gol salvador de Stefano Yuri, 3-2. E aí, o Santos jogou um pouquinho menos do que vinha jogando, ou o Penapolense colocou mais dificuldade do que o Santos vinha tendo? Enfim, frustrou um pouquinho o Santos, tinha que ter imposto um pouco mais o ritmo, ou um jogo só, é normal que aconteçam adversidades não tão esperadas?
Olha, a mancha criminal de Penápolis deve ter crescido muito nessas últimas semanas, porque o cheiro do crime, tanto no Morumbi quanto na Vila Belmiro, estava forte. E lembrando que o Penapolense foi até então a única equipe que derrotou o Santos no Campeonato Paulista, né?
Eles gritaram eterno 4-1 no
aquecimento. Eterno 4-1, já virou eterno 4-1, porque é o que o Penapolense tem que se agarrar, né? Segundo ano de primeira divisão, não resta muito, mas eu imagino que o torcedor santista tenha ficado muito apreensivo, né? E principalmente com essa Osvaldia e Alegria aí, que está tão propalada e que tem um calcanhar de Aquiles muito grande ali na zaga. Como sempre são as equipes do Osvaldo. É impressionante como ele não consegue montar defesas sólidas. Exceção feita, aquele Corinthians de 99, que ele já pegou meio embalado e tinha um Gamarra em excelente fase. Mas de resto, o Osvaldo sempre pecou pelo trabalho defensivo.
Eu acho que ontem não dá nem para culpar o Osvaldo por isso. Eu também concordo contigo. Não vamos descobrir no Brasileirão se ele realmente melhorou, se era o Seedorf que ajudava muito o Botafogo. O começo do trabalho dele no Santos é bom. E as defesas do Santos não, a defesa do Santos não é testada, como a gente falou da do Palmeiras, porque enfrenta na maior parte das vezes equipes pequenas que vem para jogar por uma bola quando enfrentam as grandes. O primeiro tempo do Santos ontem foi ruim. Ruim ofensivamente.
Ruim. Uma pena que não dá pra ver seu rosto, né, na rádio.
Uma pena pra você.
Não, eu posso ver. Feliz, uma pena assim, pra quem tá ouvindo.
De não poder ver meu rosto, assim, mas... muito travado. Time sem tentando sempre fechar, entrar pelo meio, onde o Pedro Palmeiras se congestionou. Mesmo com o Cícero e o Arouca avançando bastante... O Santos errava muitos passes, então a tabela não flui, não tinha jogada individual, faltava ali o drible, o lance em direção ao gol, o talento individual. O Santos foi uma caricatura do que o Santos mostrou em todo o campeonato, mas o jogo teve cara de 0-0, para mim, no primeiro tempo. O lance do erro faz parte...
O Santos achou um gol, né? O Cícero experimentou...
Que desviou no Rodney, no zagueiro lateral direito, porque o Santos não conseguia entrar na área... No segundo, no gol de empate, pra mim aquilo não é pênalti. Tem que saber o que vocês pensam.
Mas imprudência do David Braz, de qualquer pênalti. Forma. Sabendo
do você rigor. Você é zagueiro, você... Os caras estão lá, você olha o lance trocando empurrão pra ver quem vai... Aí, de repente, um sai à frente. A bola tá no ar, você não sabe onde ela vai cair. Ela sabe, você não tem ideia se ela vai cair no Gualberto, lá do jogador do Penapolense, se vai cair no zagueiro. Aí um puxa a camisa... Se ninguém tivesse feito nada antes, ele tivesse tomado a frente, mas nem.
Mas,
foi a troca de empurrões.
Mas, Binner, é o ponto de vista de um árbitro que também está enxergando um monte de coisa. Perfeito. Com pessoas na frente. Ele viu uma camisa. É um flash.
Que foi o erro grotesco.
É um flash, ele viu uma camisa muito pênalti. Mais puxada que a outra.
Eu acho que foi rigoroso, mas o David Braz foi muito prudente. Uma bola morta, já tava...
Eu queria ver se marcassem contra vocês numa final de Libertadores contra o maior adversário pênalti desse. Olha, se o discurso seria tão moderado quanto
agora. Eu discordo, acho que não existe pênalti em desuso, entendeu? Acho que o pênalti...
Ele deu motivo.
Não, mas aquilo nunca foi pênalti na história do futebol.
Não.
Não existe.
Que isso?
Não existe. Um puxãozinho na área, na camisa. Se o jogador tá
muito na frente. Esse lance foi igual o pênalti do César Sampaio, talvez, no Euler, na Libertadores de 94.
Diferente.
Mesma coisa.
Diferente. Porque quando o jogador...
Ruim! Que você até hoje defende que foi pênalti.
Quando o jogador vai chegar na bola, a bola é dele. Você vê que o lançamento tá, ele tá à frente. E aí puxa, aí é uma coisa.
Tá. Mas vendo? Provoquei legal.
O comentarista de arbitragem falou uma coisa boa, que ele deixou o rastro, ele usou a palavra.
Eu vi
o juiz tá louco pra ver um rastro de pênalti. O cara dá uma puxa de forma assintosa.
Mas pra mim ele tá dizendo que não foi pênalti, que é o que o juiz viu.
Da polva.
Ele disse que foi. Eu ouvi foi o.
O Gaciba, talvez?
O Gaciba que falou.
Gaciba.
Ele disse que foi pênalti, mas essa história do rastro pra mim mostra que não foi.
É o motivo, né?
Sabe o que eu acho engraçado, Paulo? Esse agarrão, que foi quase o agarrão que o Gentili deu no Zico na Copa de 82, e que rasgou a camisa do Zico, porque a camisa do Zico era fraca aquela vez,
é o Gico.
E a mesmo agarrão, dessa vez eu vi o Vitor Biner já defender aquele pênalti que o... Quem era o zagueiro? Era o zagueiro agora do Corinthians, que estava no Cruzeiro. O Gil, que disputou uma bola com o Ronaldo, uma bola normal.
O Vitor então, Biner
defendeu o pênalti naquela
época. O Vitor tem uma camisa... Pênalti do Gil.
Você tá falando pênalti do Gil no Ronaldo? Eu achei que não foi. Olha, ofendido até a geração que eu nem conheci da família.
Eu, nessas horas, eu gosto sempre de ressaltar a criatividade do árbitro. Acho que a arbitragem criativa é uma coisa forte no futebol brasileiro.
Ô, Marvel, você flamenguista, Marvel, o que você achou do pênalti cometido pelo Flamengo na altitude de La Paz? Foi a altitude?
La Paz tem uma altitude, tem acho que
3.300.
Uns quebrados ali. Não, tem
altitude, foi a primeira vez que eu vi, escorregão, mas pênalti.
Aquele pênalti ali, olha, além de ser flamenguista, eu sou zagueiro. É. O desespero que dá quando você tem uma bola fácil no teu pé e você vê que ela sai que nem uma galinha e você escorrega. Assim, é a desmoralização total.
Vou lhe dar só uma informação de uma coisa que você não tem ideia. À sua direita você tem o zagueiro Matias, na sua diagonal você tem um zagueiro revoltado por ser zagueiro.
Não sou zagueiro.
Que é o melhor zagueiro que do Autônomo
então
hoje.
Então vocês têm noção de que aquilo ali é uma coisa de
na frente de você tem um zagueiro capitão com história.
Pô, então a pelada é 10 e meia.
E a minha esquerda, não é mentira, você tem um zagueiro que tomou 5 gols nesse final de semana.
Nossa.
Quer dizer, eu tô cercado. Eu que fui o meio habilidoso.
Você deve estar.
Cinco zagueiros.
Beleza. Isso é um programa.
Beleza,
isso
cérebro.
É um programa. Isso é um programa. Isso
beleza,
é
um programa. Cérebro.
Zerou, então zerou seguir. Titulares.
Cérebro. Olha só. Cérebro, na boa. Aquele pênalti ali é horroroso. Mas é o que você tem que fazer. Não tem jeito. Então você reza para o goleiro fazer um milagre.
É o tipo de pênalti que faz você realmente passar a ter dúvidas daquilo que você tinha convicção. Acho que a gente não vai longe nessa Libertadores.
Eu olho aquele lance ali, eu fico pensando num jogador profissional com uma chuteira que não está tá apropriada para o campo. Cara, é profissional de quem então, cara? O Samir é um zagueiro que tem virtudes. Ele é um zagueiro que certamente vai
deve fazer um café ótimo.
Não. Vou te falar, ele é uma das melhores revelações do Flamengo nessa posição desde o Juan. Desde o Juan que...
Enfim, é um monstro.
Que é um monstro. E ele tem uma... Ele, a gente vê que ele surgiu, ele tá pronto, mas ele teve uma infelicidade tremenda. Sim. Tremenda. Ele, quando o Juan apareceu, o Juan não era tão forte quanto o Samir era. Mas os dois são frios da mesma maneira. Por isso que tem um pouco de vamos lá, vamos de condescendência com o garoto. Vamos tentar.
Só para completar, eu acho que foi o erro, os dois erraram feio, mas o erro do Aranha foi maior que o do David Braz no segundo gol. Mas no primeiro tempo tinha cara de 0-0. E o segundo tempo, quando o Oswaldo muda o time, passa, pede pro time jogar mais pelos lados, depois que ele coloca o Rildo na esquerda, desloca o Thiago Ribeiro para jogar no centro, reversando com o Giovani lá pela direita da linha de três, o Santos vai pelos lados, aí empurra o Penapolense pro campo de defesa. Testa a marcação do Penapolense na jogada aérea, que falhou bastante contra o Santos. E o 3-2 acho que explicou bem o que aconteceu na partida.
Santos e Ituano jogam no Pacaembu nos dois próximos domingos, às 4 da tarde. A federação mais uma vez tira a final do interior. E já que começamos falando de Flamengo com o Marvio, o Vasco volta à final do Campeonato Carioca depois de 10 anos, bateu o Fluminense com gol de Edmilson no Maracanã. Enfrenta o Flamengo, que já tinha praticamente matado a Cabo Friense no jogo de ida. Vasco, que tem a Série B pela frente. O Flamengo, que tem uma bucha na Libertadores no meio de semana. E aí, Mário?
Já houve buchas piores, hein?
Muito piores.
Já houve buchas piores, que esse grupo do Flamengo é muito inferior à Taça Guanabara.
E só para completar, você é desses que acha que vai ser difícil levar, seguindo os dois campeonatos, de repente... O que acontecer quarta reflete necessariamente na final do Carioca?
Eu acho que é impressionante como a coisa parece psicológica. O time do Flamengo não se sente à vontade na Libertadores. O Flamengo, deve ter alguma coisa ali nos corredores do Flamengo, não sei o que acontece, mas existe uma tremenda dificuldade. Não há tradição.
O 81 foi um ponto fora da curva?
Foi, totalmente fora da curva. É uma estatística que eu passo para os rubro-negros sempre, e sou sempre achincalhado. Todos os times que ganharam a Libertadores antes do Flamengo, à exceção do Racing, já ganharam de novo. Já ganharam outra vez. Então o Flamengo vive uma Libertadores... espiritual, assim, uma coisa, não, a Libertadores, nós temos tradição, mas não é isso. O que acontece é que o time não sabe jogar. O time não sabe jogar Libertadores. Agora, vai se sentir muito bem
Pra provavelmente
para jogar a final contra o Vasco,
entende? Aí eles adoram, é o habitat natural.
Não, é engraçado, eu tava falando, se o Flamengo jogasse contra o Emelec em Moça Bonita, 4 da tarde, num domingo...
Era 8-0.
Pelo Campeonato Carioca.
Pelo Campeonato Carioca, né? Mas se você reproduzisse... Por que você repara, assim, os grandes vexames do Flamengo são no meio de semana. É impressionante, você pega assim, você pega Santo André, foi numa quinta.
Isso é bobagem.
Hã? Não é isso.
Superstição
não.
Não, azar
eu tô longe de ser supersticioso, mas assim, mas é engraçado, porque são as rodadas de Libertadores no meio da semana. O Santo André, que foi o grande rebaixamento da história do Flamengo. É.
América.
O América do México.
Cabanhas.
Enfim, você tem essa coisa, essa dificuldade de jogar a vida ali às quartas-feiras. É impressionante.
Se colocar o uniforme do Olaria no Emelec...
Colocar o Cabo Frio
no espanhol... O Emelec, o Bolívar, o León, esse grupo do Flamengo não é nada, não contribui em nada para o futebol aqui.
O grupo
do Flamengo é uma abstração no futebol.
Uma pena a Cabo Friense não estar na Libertadores, porque Paulo, teria complicado.
Tem um ouvinte aqui, o Carlão Boto, ele é flamenguista também, ele Flamengo. Diz: eu também acho que os piores resultados do Flamengo são em dias de semana.
E o Vitor Brino, que adora campeonato estadual. E aí, Flamengo?
Faça uma análise do Vasco às quintas-feiras, Vitor Mina.
Eu só posso dizer pra você que o Flamengo chega à decisão do Campeonato Carioca, e aí teve duas semifinais, teve jogos que eu imagino que tenham sido interessantes, já que você defende o campeonato é bom, Paulo, com média impressionante de 6.784 pagantes.
Ridículo.
Que o Vasco chega com uma média de 6.580. O Ituano tem 1.600, se eu não me engano. O Santos, 7.503. Isso não é futebol que a gente pode levar a sério.
Mas de repente o Flamengo é um time tímido. Porque os jogos de Libertadores enchem.
Sabe o que eu queria
muito... Botafogo também, impressionante.
Sabe o que eu queria entender um pouco do ponto de vista de quem é torcedor de time do Rio de Janeiro?
Sim.
Até pouco tempo, porque as equipes estavam muito mal, elas jogavam pouco a Libertadores e jogavam quase sem chance. E dos últimos 5, 6 anos começaram a frequentar a Libertadores constantemente. Chegou a decisão. O Vasco perdeu no limite para o Corinthians em 2011. Quando começou a frequentar mais a Libertadores, o estadual perdeu um pouco a graça? Ou não muda absolutamente nada, as coisas são independentes?
Cara, com certeza tem uma virada.
O estadual é pouco hoje? Um torcedor de time grande?
Não.
É pouco.
Não basta, porque...
É um sinal de fracasso.
Não é só um sinal de fracasso, é assim... Já não convence mais, porque ganha-se o estadual, joga-se a Libertadores e o brasileiro de maneiras pífias. Você sente que aquilo ali é um torneiozinho, é um torneio de verão que, pô, você vai enfrentar um monte de times ruins.
Posso chamar de carioquinha, não é ofensa?
Pode chamar. Eu conheço gente que chama de carioqueta. Não,
começa a arrancar umas letras, chama de cari, chama o que você quiser.
Ou então vai no cartório todo mundo chame igual.
É o pior carioca de todos os tempos.
Não, eu vou dizer uma...
Isso eu concordo não, por conta do...
Até porque eu acho que seja, não, porque o de 2002 é muito pior.
Ah, sim, mas de 2000... foi aquela coisa do
Exato.
Rio de São Paulo.
Mas eu vou te falar um negócio. Eu vi alguns jogos de campeonato... Não costumo ver jogos de campeonato inglês e tal. Vi nesse fim de semana, me deu uma raiva, cara.
Bem-vindo ao mundo real.
Me deu uma raiva, porque assim, pelo contraste, você vê que tudo aquilo que você aprendeu a amar, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio, aquilo não faz mais sentido nenhum.
Imagina, tá cada dia mais bonito, cara.
Não, tá folclórico.
Somos a vanguarda. Somos a vanguarda, cara.
Não, tá folclórico, é claro. Você, é que hoje... Moça Bonita, você botar um, é você botar falo... um Sidorf pra ficar no banco em Macaé,
e a arte
pô, é sensacional, é uma façanha no mundo do futebol.
É que o Flamengo não faz mais 3-0 no Liverpool, né? O Flamengo não fazer mais 3-0 no Liverpool.
Exatamente. Na verdade, é esse time do Flamengo jogava em Moça Bonita, em Tóquio, no Nacional de Santiago, em qualquer lugar ele jogava. Só que agora não é mais isso, agora você tem... E o torcedor está se poupando mais, porque o ingresso no estadual do Rio está R$80.
Ah, vale dizer isso. O ingresso no Rio de Janeiro foi reajustado de um jeito maluco, e é a menor média no ano...
A diretoria do Flamengo
no primeiro ano com o Maracanã
mais caros do Maracanã.
Você não pode culpar a média só por conta dos interesses do campeonato, se não avaliar também o que estão cobrando por aquilo que não vale.
E eu jamais chamaria o campeonato de carioquinha, porque carioquinha, para mim, é uma reverência a um dos maiores jogadores
que monstro,
o Basquete Brasileiro já teve.
Mas não arregão. Eu confesso que eu prefiro chamar de Estadual do Rio, porque
já pensei
Carioca é só a cidade.
Pensei em chamar o Paulistinha de alguma coisa pior, assim.
Eu chamo de Caipifute.
E aí não deixaram? Taparam sua boca?
Me xingam muito, assim, eu achei que era necessário. Quando você chega numa certa idade, você percebe que... Você se diverte comprando algumas brigas.
Quando é essa certa idade?
Eu não sei, cada um fala um número. Isso, né? Depende da idade de vida.
Meados dos 30.
Isso depende da evolução do sujeito. Tem sujeito que amadurece com 20. Eu comecei a amadurecer com 40. Então, você para de comprar algumas brigas porque elas não te levam
a nada. Mas eu vou te falar um negócio. Falta muito pra amadurecer. Quando eu era repórter da Folha, e eu cobri muitos jogos de Campeonato Paulista. E com uma má vontade tremenda, né? Porque, pô, eu tinha que ir lá pra Guaratinguetá, eu tinha que ir pra Ribeirão Preto e tal. E meu apelido pro Campeonato Paulista era o Caipifute.
Certo.
Era porque me levava a rincões caipiras, me levava a lugares que as pessoas usam o termo boiada como uma vantagem.
Nessa mesa, conhecendo as pessoas que você tem ao redor, com exceção a mim.
Pô, agora ele vai falar da gafe que eu acabei de cometer.
Você acaba de fazer. Provavelmente as pessoas pensaram em bebida alcoólica quando você.
Não é caipifrute, não. É caipifrute. Mas tinha essa coisa do bairrismo de eu trabalhar fazendo o Campeonato Paulista, né? Mas, pô, eu tive que desenvolver uma ligação com algum clube. Do futebol paulista, porque realmente eu olhava aquilo tudo e nada fazia sentido pra mim. Entendeu? Aquele turno único, gigantesco, aquelas rodadas infinitas.
Isso é um charme.
Isso não é charme, cara, isso é árido.
Nada, isso é um charme só.
Os meninos tocadores de viola de Mirassol.
Uma das melhores histórias que eu tenho de Campeonato Paulista foi um jogo que eu fui ver tive que ver em São Caetano, lá na Cleto Campanella.
Baita estádio.
Fala
um tanto de arquibancada móvel.
Aí o rádio, o alto-falante do estádio falou assim: e agora nós vamos à promoção, segure seu canhoto. O terceiro prêmio, uma camisa da torcida Bengala Azul.
Mas por que canhoto, né?
O segundo prêmio é uma camisa oficial do São Caetano. O primeiro prêmio, uma pizza.
Sensacional.
Eu fiquei tentando entender aquilo, juro. Eu abstraí do jogo, eu fiquei tentando entender. Cara, em que lugar do mundo uma camisa oficial vale menos que uma pizza?
A gente é a vanguarda, cara. Confia em mim, a gente é a vanguarda.
Depois me falaram que a pizza em São Caetano que é o seguinte.
Não é, Marvel, é que o São Caetano comemora, tem muito orgulho do vice-campeonato da Libertadores e do vice-campeonato brasileiro. Então, pra eles, o segundo lugar tem um simbolismo especial.
Ah, entendi.
Chico Malta.
Uma bomba.
Bom,
juro.
Parem as máquinas.
Notícia bombástica. Vou desligar o celular. Acabou de chegar no Globoesporte.com, site que o Marvel escreve, a seguinte mensagem. Manchete. Everton, pivô do rebaixamento da Portuguesa, se aposenta aos 28 anos de idade.
Pois é, ele...
Everton.
O
injustiçado da bola.
Ele se sente deprimido com o futebol porque ele foi o pivô dessa bagunça toda aí, né? Vou usar um termo legal, essa bagunça toda. Tá triste.
Essa notícia cabe muita interpretação.
É. Pode ser.
E a Portuguesa que disse que praticamente, né, desiste de entrar na justiça comum porque viu que a CBF não vai colaborar com nada que ela tentar e...
Quer dizer que quando ela pensou em entrar no passado, ela acreditava nisso?
Não, existe um processo em que as pessoas estudaram.
Falou, isso pra mim começou com um fim pré-determinado.
Era uma ideia.
Quase um teatro que acontece.
Mas na hora do desespero...
Mas desculpa, Paulo, quando você entra na justiça comum, é porque a outra parte realmente não quer colaborar. Então você entra justamente porque a pessoa não quer colaborar.
Agora,
você não entra esperando que a parte contrária colabore, obviamente. Se você não entraria na justiça, você tentaria um acordo.
Sensacional. Seu número na OAB, Chico?
Eu sabia de cor, cara. Esqueci. Há quanto tempo que eu não divulgo.
Mas vamos combinar que o futebol não tá perdendo muita coisa.
Não tá.
Não sei se vocês já prestaram atenção no Everton jogando. Não é realmente Nem pro time da Portuguesa era...
Mas mais um bode expiatório aí nesses... Alassane Liroche.
Mas ele não foi pouco acusado. Não foi um jogador que realmente...
Ele não tem culpa de nada, porque...
Ele foi mal escalado.
Ele
tava no banco e colocaram ele pra jogar.
Mas ele
falou, agora eu vou entrar.
Mas criou-se um factoide. A torcida do Fluminense alimentou durante muito tempo a esperança de que surgisse uma entrevista bomba dele, uma entrevista que ele teria feito,
Isso aconteceu. Havia, você entrava nos blogs dos torcedores do Fluminense e eles falavam que havia uma entrevista bomba gravada do Everton admitindo um incrível esquema. Imagine, nesse mundo de hoje que tudo vaza, todas as coisas vazam no mundo, até o que você faz em casa, na sua câmera e tal, ali com a gatinha que você encontra na internet, tudo vaza. Esse vídeo nunca vazou. E o cara foi perseguido assim pela torcida do Fluminense.
Cadê o coisa? Outra coisa, se houvesse uma coisa assim, alguém financiou isso. Quem era interessado em financiar? O que mudaria?
Pois é, não.
Não, você podia vazar um vídeo que não existe.
Exato,
que ia ficar pior ainda.
Mas houve gente que sustentou durante muito tempo em blogs. Houve que vários repórteres esportivos do Rio de Janeiro sofreram muito com essa história, porque os caras diziam... A coisa era tão insuflada que os caras diziam: cadê a entrevista do Everton? Eu quero ver a entrevista, como se fosse culpa do repórter.
Como se ela existisse de fato. Né?
E só registrar
isso, sempre lembrando, partia de torcedores, alguns torcedores do Fluminense, não é uma coisa do clube nem generalizada.
E só registrar o boné do Vitor Birner, né? Somos todos Everton. Já exato. Começando aí uma campanha.
Cobrindo bem a
solidariedade ao jogador.
Cobrindo bem.
Boné. A gente fala dos times cariocas. Boné. O Flamengo pega o Emelec no Equador, o Botafogo recebe o vice-líder do grupo, União Espanhola,
Um tende a ser eliminado nessa semana, o Flamengo, e o Botafogo a se classificar a próxima fase.
Se vencer, ele já garante o primeiro lugar.
Isso.
Seguindo com Libertadores/estaduais, no Rio Grande do Sul, o Rafael Moura marcou duas vezes, o Inter venceu o Grenal, o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, e pela Libertadores o Grêmio está na Colômbia, onde pega o Nacional na quarta-feira. Perder significa sair da zona de classificação e chegar bastante pressionado à rodada final. E aí esse Grêmio que perde o jogo de ida dentro de casa, não tinha ainda perdido o Grenal no novo estádio, e tem uma bucha aí quarta-feira.
Falando do Sul, né, que é da onde eu venho...
Sul é meu país.
O Sul não, tão pouco. Mas o incrível é que o Inter venceu o primeiro Grenal no Olímpico e também venceu o primeiro Grenal na Arena, que agora está sendo apelidada Arena de Grayskull, lá, por conta dos dois gols do He-Man.
Já sei que o Bolsa tivesse visto o jogo.
Então, e agora o... O Grenal vai ter uma pausa, né, por conta da reinauguração do Beira-Rio, que também não sabe se o jogo de volta vai ser no novo Beira-Rio ou se vai ser no estádio do Vale, lá em
Novo Hamburgo. Fica para 13 de abril, né, no outro domingo.
Isso, no outro domingo. Então, acho que... E o Grêmio tem muito tempo para pensar agora na Libertadores, até se acontecer uma derrota em Medellín, que não é uma coisa tão difícil... O Grêmio ainda decide a vaga em casa contra o Nacional do Uruguai, já eliminado. Então o Grêmio está numa situação bastante confortável nessa Libertadores e tem que ver o quanto essa derrota no Grenal, que já está um histórico bem desfavorável para o Grêmio, ainda mais nos últimos anos, vai pesar nessa campanha da Libertadores. Porque daí não é uma questão do campeonato estadual, é uma questão de uma rivalidade que vale muito nesse contexto específico.
Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético farão a final inesperada, né? Falando em Libertadores, o Cruzeiro pega a Laú em Santiago, até o empate já pode eliminar a Raposa, que está no terceiro lugar.
Porque
em Santa
Fé... também o Defensor visita o Real Garcilaso, e uma vitória do Defensor complica as pretensões.
O jogo do Cruzeiro é quinta, quer dizer, pressiona... sabendo o resultado que precisa.
Isso,
né?
Pode jogar bastante pressionado. Também, nesse meio de semana, o Galo joga para garantir o primeiro lugar no grupo. Joga em Santa Fé. E aí, Cruzeiro, Atlético?
Santa Fé, por favor.
Santa Fé?
Cruzeiro
é um preciosista.
Tô pegando no pé dele. Ele tem mania de perseguir os outros. E ele me persegue. Eu preciso contar aqui. Agora vou
tornar
pública a situação.
Fala aí, cérebro.
Ele era um bom volante. Um pouco instável. carregar um pouco, bola um pouco a mais. Entendi. Do que o necessário.
De mas Libertadores pra Várzea, a gente foi, né?
Não, lamentável.
Mas agora a minha... Vitor Bino abre mão da Libertadores pra falar da Várzea.
Ele já foi o Ibson na sua grande fase, agora...
Não, ele é mais participativo, mais guerreiro. O que acontece? Esse que tá na sua frente é um jogador que
ele é guerreiro.
Emocionalmente instável. Não em termos de desempenho, porque ele é o jogador mais, digamos assim, num termos do futebolês, que as pessoas adoram e eu não gosto desse termo, mais sólido da equipe.
Consistente.
Consistente. Quando o senhor Leandro, o mais consistente, numa das suas crises, se retirou da equipe, eu precisava de um zagueiro rápido. E aí eu vejo no habilidoso Paulo Júnior alguém que pode ser uma espécie de um Baresi da Várzea.
Ah, então foi uma aposta sua.
Não, na verdade, eu já sabia o que ia funcionar. Uhum. Não é uma aposta. Aposta é quando você tem alguma dúvida.
O problema é quando o cara aposta uma coisa que não dá pra ele perder, né? Porque, enfim, a aposta tá feita e é
essa. A humildade. Aí, ele foi colocado na zaga e ele é, de longe, o jogador mais regular da equipe. Quer dizer, ele nunca joga menos do que bem pra muito bem desde então. Mas tá inconformado porque foi criado numa cultura brasileira e acha que ser zagueiro é rebaixar. Quando, na minha visão de treinador da equipe, ele está sendo promovido. Ele é um zagueiro que pode avançar, que se transforma em volante, que chega para finalizar,
Que
cuida da saída de bola. É o nosso Thiago Silva, com mais liberdade para sair. O Davi Luiz é meio trabalhado.
É, porque o Davi é volante, mas...
Não sabe muito bem o que é. O Leandro não gosta muito dele, inclusive. Agora, tá falando da Libertadores...
Detesto.
Depois de ser... Posso continuar?
Só uma coisa. A pedido do nosso convidado Marvel, nós estamos ouvindo Nicarágua com Ivan Lins, uma música que ele gosta muito.
Depois de ser classificado como guerreiro e promovido nas horas vagas, podemos voltar, Vitor Birner?
A Libertadores?
Libertadores.
Então, claro.
E aí?
Passou a epifania, né?
Passou seu aposto de 60 segundos. E aí, Cruzeiro, rapidinho, Cruzeiro, Galo...
Atlético se classifica, mas Atlético. Se não melhorar bastante no mata-mata, não vai longe.
É, o Atlético é que tem a missão mais fácil dentre os brasileiros na fase de grupo.
É, num grupo fácil, né?
Num grupo
O Grêmio, o Grêmio vai passar. O Nacional do Uruguai no último jogo vence, vai passar no limite, mas eu acho que o Grêmio passa. Até se perder o jogo contra na Colômbia. O Flamengo não classifica, o Cruzeiro não classifica. O Atlético Paranaense não classifica, meu palpite. E o Botafogo classifica. E o Botafogo classifica.
Então, Atlético metade dos clubes saem.
Atlético cai com o Strongest lá, perde jogo apertado na Bolívia. Pô, e é ultrapassado.
Tudo pra ser a pior Libertadores de times brasileiros.
E muito
Você tá falando de duas classificações só?
Que é isso?
Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio.
Rapaz, é muito brasileiro pra primeira
fase. Olha o refrão.
O Atlético Paranaense tem alguma chance, né? Mas lá na altitude vai...
É, o triunfo é que o Miguel Ángel Portugal era treinador do Bolívar até ontem.
Beleza.
Talvez... Como é que faz com o fôlego? É.
Na Nicarágua.
Destinação do sangue.
É muito ruim essa...
Reta final.
Você é contra o Ivan Lins?
Hã? Cara,
O Leandro me disse que ia trazer...
Tudo na vida tem um lado bom, menos LP do Ivan Lins.
Leandro me disse que ia trazer o convidado que de fisionomia lembrava o Ivan Lins jovem.
Pois é.
Gente, não, você... Gente, peraí, pelo amor de Deus.
Da idade, hein?
Não.
Você sabe que uma coisa... Eu fosse sério,
não, né? No meu blog, me chamam os comentários, sempre muito gentis, me chamam muito de João Kleber.
É a foto, lembra.
Eu ficaria mais contente com o Ivan Lins, hein? Não. E tem os que chamam de Maradona. E tem um cara que sempre vai lá e me chama de Maradona. Eu não sei se é bom.
Aí ele tá usando o mesmo produto, viu?
Mas então.
Fim praticamente de titulares. A gente só ia passar que o Campeonato Baiano também tem Vitória e Bahia.
Não me diga.
No Paraná.
Maringá.
E sem surpresa, aí finalmente.
O Coritiba. Do que você chama o paranaense? Paranaensinho?
Não,
por causa do
TV. Bom, o grande torneio da morte do Paraná.
Não vai dar.
Disputado por risco.
Cortei o microfone.
Quarta-feira.
Isso é folclórico.
Não tem condição de ouvir.
Tá cortado.
E pra fechar o giro. Pra fechar o giro pelo país, quarta-feira em Recife, Sport Ceará começa a decidir a Copa do Nordeste. 9 horas, fim de titulares, destaque final e o que mais der na telha, Matias Pinto.
É, mais uma vítima no futebol aí, né? Um pai de família, 43 anos, 4 filhos.
Aí vocês me perguntam onde aconteceu isso. Um enredo tão próprio aqui do Brasil aconteceu na Suécia. Sempre falam, né, dessa questão do primeiro mundo, que lá não acontece isso. Pilantragem no futebol acontece em todas as partes. Então, o Stefan Isaksson, torcedor do Djurgården, foi assassinado por 3 torcedores do seu rival, o Helsingborg, com garrafas. Então, sempre estigmatiza
Matias,
muito aqui.
Matias, aonde foi isso? Repita, é importante dizer aonde.
Suécia.
Foi. Na Suécia.
Na Suécia.
Valeu, Matias. Vitor Birner, boa noite.
O microfone tá aberto?
Tá aberto.
Posso falar do Toledo?
Boa noite. Boa noite, né, destaque final. Chico Malta.
Bom, destaque final é o mesmo que destaque inicial seu. Essa semana na Central 3 estreamos 2 novos programas. Amanhã, às 19 horas, Central da Memória. Começa um especial sobre os 50 anos do golpe militar. E vai ser uma bela jornada. Hein? Sim, é um programa que chama Central da Memória que estreia amanhã. Não, nada disso. E na quinta-feira estreamos aqui uma nova parceria com o blog Esporte Fino, onde o nome do programa será Esporte Fino. Eles vão falar de tudo, todos os esportes, menos de futebol. E a galera do Esporte Fino aqui com apresentação, hora de Paulo Júnior, hora de Leandro e a mim.
Boa noite.
Ah, e hoje é 40 anos do ACDC, hein? Nós vamos encerrar o programa com o ACDC.
Qual
é a necessidade
para participar do programa?
Qual?
Esporte Fino.
Próximo.
Leandro e a mim, boa noite, destaque final.
Da minha parte, tchau.
Só isso?
Só isso.
Uma caricatura do destaque.
Você quer que eu faça um destaque? Vamos lá.
Não, passou.
Um grande destaque. Um grande destaque foi pro San Antonio Spurs, que conseguiu a liderança geral na NBA. Time de velhinhos, um basquete acadêmico, um basquete muito legal de ver, que tá dando gosto e é o time que eu adotei nessa temporada.
Mas não é chato a primeira fase, arrastada,
é longa, coisa, interminável.
O jogo não vale nada.
Rodadas
só
intermináveis.
Só começa depois do All-Star.
NBAzinha.
NBAzinha.
NBAinha, né?
Os Spurs... Ódio eterno ao basquetebol moderno.
Os Spurs estão de olho no Conca Champions. Marvio dos Anjos, valeu pela presença. Dê também seu pitaco final, fique à vontade.
Muito obrigado. Queria lembrar que nos 50 anos do golpe militar, de 64... Em 64, o campeão paulista foi o Santos, que conseguiu mais um título durante a ditadura do Pelé, que serviu o Exército.
Maravilha!
Só uma pergunta...
Nada a ver. Como tudo enfim, fez tão sentido.
Seja sincero.
Coincidência?
Cara, seja sincero.
Victor, tudo armado.
Seja sincero. Se arrependeu de ter vindo?
Nem um pouco.
Ah, tá. Alguém vai se arrepender e alguém vai admitir, eu tô aguardando.
Depois da bela participação do Marvel, o Vitor quis roubar a deixa, né? Tava ótimo com a reflexão sobre Pelé,
Exército. Porque você é um poeta, ele também é um cara intelectual.
Tava
chucro que ele não consegue.
Não, você é o nosso cérebro, você é o único cara que envergou a camisa de meio
campo. Meio de campo é fantástico.
Aliás, eu peço desculpa por você estar sobrecarregado, né? Que 5 zagueiros deixando toda a criação pra você.
Ao contrário, eu adoro zagueiros, você sabe disso.
Eu peço desculpa.
O que seria do futebol sem os roubadores de bola?
Buscaremos um.
O fetiche do Vitor Vina sempre foi zagueiro.
A participação do Marvel foi ótima, mas buscaremos um meia esquerda um pouco mais criativo e responsável.
O cara já me liberou pra janela, cara.
Não confunda a criatividade
com o cara me botou pra treinar em separado, bicho.
Fim de titulares, voltamos na semana que vem. Titulares sempre às segundas, às 8 da noite, ou em podcast central3.com.br. Até lá.